Muito bom dia, são 10h20, bom fim de semana. Avançamos agora para o Visto de Fora, como todas as sextas-feiras. Conversamos sobre os temas que marcaram a semana. Olivier Bonamici, Begonha Inigas, bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Miguel Coelho, bom dia.
Bom dia, bom dia a todos.
Olha, antes de mais tenho que dizer que temos aqui um colega na casa com quem me cruzei há minutos antes de ir para o estúdio, o nosso querido Jaime Cajongo, que vos manda um abraço e diz que gosta muito do Visto de Fora e que não perde.
Muito obrigada, amigo, e por nos ouvir, e também é obrigada a todos os ouvintes que nos ouvem.
Os meus amigos estão preparados para um fim de semana em grande com 25 graus de temperatura?
Preparadíssimo.
Sim, estamos prontos.
Ora, muito bem, vamos avançar então neste Visto de Fora. Começamos por falar da Europa. É uma parceria com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Bom, e falar da atualidade europeia é o mesmo que falar do Brexit, não é? Assim, há quase 2 anos. Agora está aprovado o adiamento, embora só por algumas semanas, tudo depende do que se passar nos próximos dias. Se os deputados britânicos voltarem atrás e aprovarem o acordo de saída, o Brexit será 22 de maio. Se não houver acordo, será antes, já 12 de abril. Apostas, Olivia, ou não?
Não, nenhuma aposta, mas eu diria que é agora, Theresa May tem uma tarefa cada vez mais complicada. E o que gosto de fazer paralelo entre a atualidade e o amor, eu diria que neste caso trata-se de uma União Europeia que coloca uma pressão dizendo, mais ou menos, tu te queres separar de nós, agora tens que assumir uma vez por todas e fazer tudo para que isto aconteça. E vê-se, de facto, uma situação cada vez mais complicado para Theresa May.
Mas parece-te que os deputados britânicos serão sensíveis a esta pressão de última hora, no sentido do tudo ou nada, que é isso que está em causa, não é?
O que é complicado é que neste momento há uma divisão muito forte entre o povo e o Parlamento. Aliás, Theresa May fez uma intervenção que eu acho um pouco, bem, não é escandalosa, mas enfim, quase na televisão, dizendo do tipo, vocês, o povo, decidiu, não é? E os parlamentares, afinal, vão contra a vossa opção. Vamos recordar um número: 52% dos britânicos votaram a favor do Brexit, a favor, e 3/4, isto é que é a loucura, 3/4 dos deputados votaram contra o Brexit, o que torna tudo isto muito complicado.
Mas não deixa de ser irónico, Theresa May insiste pela terceira vez com uma votação, ou quer pelo menos realizar pela terceira vez essa votação, sobre o acordo de saída, mas rejeita pedir uma segunda vez aos britânicos para que se pronunciem. Dizem que os eleitores já se pronunciaram, mas os deputados podem continuar a pronunciar-se às vezes sejam necessárias, até que aprovem o acordo.
Sim, eu que gosto dos que adoro os Monty Python.
Quem não gosta?
Houve esta semana um primeiro-ministro holandês, acho eu, que disse, Theresa May faz recordar neste momento o cavaleiro negro dos Monty Python, que sem pernas e sem braços continuavas a achar invencível. É mais ou menos isso. Tu podes cortar tudo a Theresa May. Ela vai continuar a andar como cavaleiro negro dos Monty Python. Ainda posso conseguir. Enfim, vamos ver.
Begonha, vamos conversar também contigo sobre este tema do Brexit. Disponível, tens sempre boas apostas em relação ao que se vai passar. O que é que há alvitras para os próximos dias? A próxima semana é decisiva, não é?
A verdade é que por primeira vez em todo este processo posso dizer que estou um bocadinho perdida. Começo a estar isso que eu sempre mantive que se teria de pedir um adiamento, como Sim. de feito aconteceu já. Mas para mim houve uma surpresa muito interessante na noite de ontem, é dizer, Europa cada vez está mais unida, Europa, a União Europeia, os 26 que ficam.
Os 27, é? 27.
Sim, os 27, cada vez estão mais unidos neste tema. E estão unidos por quê? Porque sabem que têm de ser fortes frente ao Reino Unido. Então, ontem deram mais uma lição. Porque todos sabemos, e os ouvintes também sabem, que Theresa May queria adiar isto, adiar o Brexit até 30 de junho, mas sin se presentar as eleições europeas. Mas ontem, Europa tirou do bolso uma nova, pronto, um novo feito, não é? Que, sim, querem pedir, querem adiar, mas nós vamos pôr as datas. E então obrigaram a Theresa May a, está bem? Adiamos, mas adiamos até 22 de maio. Até 6 dias antes das eleições europeias.
E mais do que isso, tem de decidir isso. Até à próxima sexta-feira, só tem uma semana.
Exatamente, e tem de decidir no Parlamento, não é? Britânico, tem de votar o Parlamento Britânico até próxima semana, porque senão a saída terá lugar no día 13 de abril. E há máis outra coisa. Além desta petisao da que falas, não é? Dos británicos, estamos a falar xa de 3 millóns de
británicos.
Sí, mas entre umas coisas e outras van ser 3 ou máis de 3 millóns, não é? Porque isto comezou há 2 días e que están a pedir un novo referendo, não é?
Mais do que isso, a revogação do Brexit.
Mas a revogação, portanto, isso significará o novo referendo, ou eleições antecipadas. Mas para mim o principal problema, e apuntou isso ontem o Costa, quando falou na conferência de imprensa, também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e também a própria Teresa May, na conferência de imprensa que eu estive a ver, é que se o Parlamento Británico, imaginemos, agora não aprova esta saída, não é? Até dia 22 de maio.
Se não aprovar, a saída é a 12 de abril, sem acordo.
Não, mas temos um novo cenário. Temos um cenário que também é que a Teresa May, se não se aprovar, tenha, porque há como 4 hipóteses, tenha de pedir um adiamento
longo, não é?
Longo noutros moldes do que xa temos falado aquí, que eu non descarto iso porque non sei até que ponto os deputados británicos que insistentemente votaran en contra deste acordo de saída, van agora mudar.
É difícil que mudem de opinião, não é? Estamos a correr esse risco sério de continuar ao longo do ano no visto de fora sempre a discutir o Brexit todas as semanas.
Mas é que é o tema,
o que é terrível na Teresa May é que ela, como muitos governantes, infelizmente, vê-se que ela está agarrada ao poder. Não? E eu acho que se houver novamente uma rejeição do acordo, seria bom. Eu acho que seja um conservador, um trabalhista, mas são britânicos que vão decidir, como é óbvio, mas que houvesse um outro chefe de fila. Eu acho que lá está, o tema dela começa a esgotar-se claramente.
Eleições, acho. Sim, que seria provavelmente a solução indicada.
Exatamente, eu acho que seria a solução indicada, se caso o acordo for novamente rejeitado.
E o que é que te parece esta mobilização agora, em pouco mais de 24 horas, dos britânicos, nesta petição a pedir para que seja abandonado o Brexit, quase 3 milhões de assinaturas já? Não sei se já assinaste também, Olivier.
Não assinei. Eu sempre gostaria tanto que eles fizessem marcha atrás, mas isto é a minha opinião, não é? Lá está, é complicado, é muito complicado. Neste momento não vejam, mas é complicado porque as semanas passam e tu podes dizer uma coisa e o seu contrário na semana seguinte, não é? É complicado porque também lá está, nos campos dos trabalhistas não há grande maioria acerca disso. Portanto, o próprio Corbyn nunca manifestou um grande interesse para organizar um referendo.
Eu penso que enquanto a Teresa May permanecer no poder, e não sei se ela se vai demitir no caso de não houver uma votação favorável no Parlamento na próxima semana, vai ser muito, muito difícil voltar atrás com o Brexit. Portanto, neste momento, ela parece, ontem, voltou outra vez, até parecia que estava a sorrir, não é? E que estava com algo de força, que não tínhamos visto isso nos últimos dias.
Está a ideia que é riso nervoso.
Não sei.
Vamos mudar aqui um bocadinho a página e falar de outro tema que, por acaso, também não nos larga, e sobretudo não larga Emmanuel Macron, não é? Que é o protesto dos coletes amarelos em França. O último fim de semana foi especialmente violento. Macron ameaçou, entretanto, proibir as manifestações nos Campos Elíseos. Acabou, sim, por demitir o chefe da polícia. É só um problema de segurança, Olivier?
Não, é um caso muito complexo, porque por um lado, não há aqui preto e branco, como tudo na vida. Por um lado, quem que não pode denunciar a violência, isto é impossível não denunciar isso, não é? E do outro lado, continua a haver mais de 50% dos franceses que mantêm o seu apoio ao movimento. Portanto, condenam a violência dos elementos mais radicais, ao mesmo tempo, uma maioria ainda, relativa, maioria, no entanto, ainda apoia o movimento. Mas, hoje, queria, para as pessoas em casa, vi um estudo super interessante, talvez o maior estudo que foi feito até à data, sobre quem está a manifestar em França os coletes amarelos. Foram 10 mil inquéritos para tudo, saber como é homem e mulher, votam à esquerda, votam à direita, quanto é que ganham, não sei o quê. Conclusão da história. São todos quase, a grande maioria são pessoas que no dia 17 do mês já não têm qualquer dinheiro para acabar o mês. Portanto, lá está. Então, são pessoas em grande dificuldade financeira. Uhum. E há muitos operários, muitos, e na primeira volta das eleições presidenciais, cerca de 30% deles votaram para Le Pen. Eu recordo que Le Pen fez mais ou menos 20% na população geral. Está 30%. Olha, já acontece que em França os OPAs votam em maioria para o partido de Le Pen. Mas estamos a ver que é complicado. Porquê? Porque há reivindicações sociais e políticas dentro do movimento dos coelhos amarelos, não é? E a resposta do Macron, neste momento, passa através do exército. Não é?
Mas o Macron já anunciou logo no início uma série de medidas, muitas delas até mais indo mais longe do que seria possível imaginar.
Sim, mas eu acho que pelos vistos ainda não é suficiente para uma grande parte destas pessoas, não é? Mas já está uma situação tão complexa, ver, lá está. Tu condenas a violência e ao mesmo tempo tu dizes, ok, eu entendo a reivindicação de algumas
e que,
pessoas.
Que consequências, Begonha, é que esta questão dos coletes amarelos pode vir a ter, uma vez que estamos quase em cima das eleições europeias?
Coincidentemente, voltarem a carga pré-campanha eleitoral para as eleições europeias. Como disse Olivier, é uma situação muito complexa e, para mim, o preocupante de tudo isto é que um movimento que pensamos... Estou a falar visto de fora, desde Portugal, não desde a França, como bem conhece Olivier o seu país, não é? E neste caso, visto de fora, acho que internacionalmente se pensava que os coletes amarelos era um movimento que tinha ficado um bocado sem tanta força. Mas não. Fim de semana passado, voltamos a ver os coletes amarelos com mais força do que nunca. Eu estive a ver
aquele ataque emblemático lá ao restaurante.
Sim, exatamente. E em termos turísticos, em termos de percas económicas, em tudo, não é? Toda essa zona tão turística e tão bonita de Paris ficou totalmente num estado lamentável, que isso não é nada bom para a França. Portanto, há tão pouco tempo das eleições europeias, isto sim que pode ter consequências também políticas. Por que não? Porque se está a falar, Olivier, tu conheces melhor, muito melhor do que eu, estás a falar de que a Marine Le Pen na França está a ganhar cada vez mais popularidade, não é? Isto está a beneficiar, sem dúvida, a extrema-direita, não, Assas?
Claramente, sim. Sim, evidente. E sobretudo porque está, como estava referida, muitas das pessoas que participam, não é a maioria, hein, mas lá está, votaram a 30%, para 30% deles, para Marine Le Pen na primeira volta das eleições presidenciais.
Muito bem, vamos ver o que é que dá os protestos marcados também para amanhã por parte dos coletes amarelos. É importante seguir para ver qual vai ser o desfecho deste caso. Notícia dos últimos dias foi também a suspensão do partido húngaro Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán, a suspensão pelo Partido Popular Europeu. Na vossa opinião, justifica-se esta suspensão ou é uma tentativa do PPE de criar também aqui uma espécie de cordão sanitário por altura das eleições europeias? Portanto, evitar a contaminação da presença deste partido tão polémico no arco dos partidos de centro-direita?
Para mim, sem dúvida, justifica-se. Qualquer pessoa que se considerar demócrata, o que está a fazer e está a demonstrar o Viktor Orbán, sem dúvida, não é bom para a democracia nem no seu país, não é? Na Hungria, ni también no resto de dos países da Unión Europea. Por tanto, é lógico que teña sido suspendido, xa temos falado sobre este tema aquí varias veces, non é? Xa se estaba a falar a meses de se suspendía ou non, e claro que sí, que tamén é un cordão
sanitario.
Falabas
inclusive na expulsão, non é?
Sí,
mas
é unha primeira medida, acho que optaran neste momento pré-eleitoral por facer unha medida determinante, mas ao mesmo tempo suave, non é? Tamén de cara para dar, o que preguntabas, é un cordão sanitario tamén para alertar os novos partidos que están a surgir na Europa, que teñan cuidado, que non serve cualquier coisa neste momento, por moita crisis que teñamos.
E até que ponto, Olivier, que non há o risco, apesar de tudo, de se empurrarem estes movimentos, nomeadamente este partido nacionalista húngaro, para o grupo dos extremistas no Parlamento Europeu e acabar por lhes dar assim ainda mais força?
Sim, exatamente, tu identificaste bem, exatamente o risco número um. Sim. Voltando ao amor, de uma parede entre a política e o amor. Entre Orbán e o Partido Popular Europeu é como um casal que se zanga, mas que não tem coragem de se separar. É exatamente isso. Mas é uma questão de tempo. Como às vezes, infelizmente, pode acontecer com alguns casais. Eu acho que é uma questão de tempo, mas é a primeira medida, não é? Dormimos em quartos separados, primeiro, não é? E antes da separação final. Agora, em relação a Orbán, o que a mim me revolta de uma certa forma, e não só Orbán, com alguns outros dirigentes europeus, que eu acho ótimo criticar a Europa, porque a Europa não pode, não é o paraíso, longe disso. Mas, no entanto, quando criticar a Europa tantas vezes com tanta agressividade e ao mesmo tempo beneficiar do dinheiro da Europa, confesso que a mim faz-me alguma confusão.
Muito bem, é assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus.
Faltam 25 minutos para as 11.
Bom, e por cá a semana foi muito marcada pela mobilização de ajuda para Moçambique na sequência do ciclone, que inundou grande parte do país, deixou um número de vítimas que pode vir a ser o pior de sempre naquele país. Como é que vos parece que está a ser a reação a esta tragédia em Moçambique, Olivier?
A reação, em França falou-se disso, mas não com tanta emoção como aqui, como é óbvio, porque pá, sempre emoção, não é? Mas estou a dizer, estamos a falar do um país dos
outros. Proximidade histórica, exatamente, linguística, etc.
Mais uma vez, o que é que eu senti em Portugal? Senti mais uma vez que há enorme solidariedade por parte dos portugueses cada vez que há algo assim que acontece, até nos países lusófonos. Isso seria tema de um outro debate, a ligação muito forte entre Portugal e as suas ex-colónias, não é muito mais, por exemplo, na opinião do que a França e as suas ex-colónias, mas isto é outro debate. Agora, e voltando a fazer o paralelo com a Europa agora, porque falámos da Europa há pouco, li uma grande peça de Miguel Esteves Cardoso no Público, como sempre, escreve tão bem. E ele falava neste caso, ele não conhecia esta informação, dizia que a Europa tinha dado 3,5 milhões de euros para o Moçambique, o que dá 125 mil euros por cada país. Enfim, eu acho que não precisa mais comentário.
Sobre isto, eu posso dizer o seguinte: a axuda de Portugal está a ser incrível, não é? Mais uma vez, é verdade, é uma antiga colonia, igual que si, por exemplo, na América Latina, acontecer en cualquier país de América Latina alguma coisa, España rapidamente vai axudar como está a axudar Portugal. Mas está a ser admirável, mas tamén para mí está a ser admirável a solidariedade das persoas. Eu posso falar que eu tamén até colaborei, por exemplo, no colexio dos meus fillos, en moitos colexios e escolas de todo o país, a través das organizações de solidariedade social, católicas e civis, como por exemplo Cruz Vermelha ou Caritas, no caso das católicas, está-se a aglutinar toda esta colaboração a través de, por exemplo, avisar os pais das escolas para doar alimentos, esses alimentos determinados, não é, que eles necessitam. E assim fizemos, é dizer, os pais, por exemplo, no colégio do meu filho fizemos, dos meus filhos fizemos. Mas há outro tema, Miguel, há outro tema, e é que Portugal está a ser solidário, Portugal está a fazer todo o possível, não é, se está a ver, mas que acontece com o resto de Europa, como dizia o Olivier? Pois parece que não acontece nada. Incrivelmente, eu fiz duas crónicas, é verdade, para a miña radio, mas non fiz nada para o xornal, para o La Voz de Galicia, mas dúas crónicas que non se metiran, digamos, no horario central, non é? Meteranse a noite, de mañá cedo. Por quê? Estamos a falar de unha tragedia importantísima. Estamos xa quase con 300 mortos, 150 mil desaluxados, 30 portugueses desaparecidos, ainda que agora parece que son menos. En fin, é unha tragedia importantísima, mas que acontece? Que como é fora, moito longe en África, moito longe, e quanto máis longe son as coisas, parece que os nosos ollos non ven o que está a acontecer. Portanto, é incrível, eu canseime de ligar os meus colegas, de enviar previsores, de dizer, oia, que isto é moito grave, que Portugal está a colaborar, que non se está a facer o suficiente por parte das instituciones europeas, mas é un tema menor,
sendo
entre aspas.
Que, no caso de Portugal, e agora lançava também esta questão, até que ponto é que também não é por estes péssimos motivos, mas algum reencontro, alguma reconciliação com, enfim, alguns aspectos históricos menos bem resolvidos no que toca à descolonização, etc.
Isso é, eu lembro-me quando eu cheguei a Portugal, conheci a primeira pessoa que deu conta do meu filho mais velho. Precisamente era um caso de uma família portuguesa abastada, com muito dinheiro, que tinha deixado, que morava na Beira, precisamente a primeira vez que eu ouvi falar da Beira, não é? Falava com uma admiração, com um amor, e a sua vida ficou lá quando tiveram de voltar, e o seu dinheiro, e ficaram sem nada e tal.
Isso aconteceu,
e aconteceu a milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Sim, é um momento de reencontro, de reconciliação, e claro que sim, Portugal deve fazer o que está a fazer. Acho que nem mais nem menos deve fazer isto que está
Olivier.
A fazer.
Não, eu acho que neste caso tens uma mente perversa. Eu acho que não podes ver o mal em tudo. Não, eu
mal.
Não mal no sentido de dizer se é um tema para Portugal, por trás disso, tem a ideia de se reconciliar.
Sim, foi isto,
não é necessariamente a ideia, nem sequer uma questão racional. É no sentido de, durante muitas décadas, os que vieram e os que ficaram, tiveram aqui algum sentimento de uma situação mal resolvida na descolonização e até que ponto é que esta solidariedade não pode ajudar a resolver essas feridas também?
Não, senti isto, senti claramente uma onda, às vezes, e vamos falar disto daqui a pouco com a questão dos transportes, às vezes atrás de algumas medidas não há sempre o mal, sempre uma questão de resolver algo do passado. Pessoalmente eu não senti isso, mas posso estar completamente enganado.
Bom, já que falas dos transportes, então passávamos para outro dos temas dos últimos dias, que é o dos novos passos sociais, que prometem reduzir a fatura para quem usa transportes públicos. A oposição lá está, reagiu com acusações de eleitoralismo. O que é que te parece, Olivier? Já percebi que não.
Não, para mim, começa a ser um pouco cansativo cada vez que uma medida da esquerda que é tomada depois da direita vai dizer mal, e cada vez que uma medida de direita que toma, se tivesse sido o PSD, a esquerda cair em cima do PSD ou do PP, do CSPP, isto é cansativo. É cansativo porque, claro que depois há sempre a questão, pode ser uma medida eleitoral, ok, mas neste caso, todas as medidas boas foram tomadas e por razão eleitoralista, eu assino já. Porque, aliás, é por causa disso que foram eleitos. E é por causa disso que eles têm que ser reeleitos ou não.
Tu tens passe?
Não tenho. Não.
E tu, Begonha?
Não tenho.
Não. Eu tenho passe. Tenho passe.
Eu devo dizer que vamos poupar 6 euros no passe mensal. Eu queria agradecer ao Sr. Manuel, que vive em Bragança, que me vai ajudar a pagar o passe. Não é? É um bocadinho também esta história, não é?
Claro!
Agora,
claro.
Não são só, e isso foi ficando claro ao longo da semana, não são só as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que vão beneficiar dos novos passos. É praticamente toda a população do país, uma vez que os transportes ao nível municipal, e como estão organizados de forma diferente pelo país, também necessita de modelos próprios para cada zona, mas de uma forma geral, praticamente toda a gente vai beneficiar.
Sim, é verdade. E eu acho também que é uma excelente medida e temos de deixar de lado se é eleitoralista ou não. Temos de pensar nas pessoas, não é? O que tantas vezes dissemos neste programa. Isto vai beneficiar a muitos milhares de pessoas, não é? E é verdade que pode ser um exemplo para o resto do país. As pessoas não conseguem chegar a fim de mês, não nos esqueçamos. É muito difícil chegar neste país a fim de mês. Então, poupar, ainda que sejam 10 euros... Estou a falar das famílias, não como nós, que moramos
no centro.
Não, e nas
famílias que tenham mais do que dois passos, sobretudo, a partir de junho, vão beneficiar muito.
Estou a falar por pessoa, não é? Mas as pessoas que moram nas áreas metropolitanas das grandes cidades, nomeadamente de Lisboa e do Porto, é verdade que vão notar uma poupança muito maior que os que moramos mesmo nos centros urbanos. Mas é normal, é dizer, essas pessoas também... tinha muitas mais despesas de transporte. Mas para mim, que isto é super positivo, e eu dou uma salva de palmas, é dizer, parece-me super positivo, e temos de deixar de lado o eleitoralismo. Para mim é outro tema que é importantíssimo, e é que melhorem os transportes públicos.
Pois é, que essa é outra grande questão. Até que ponto é que os transportes terão capacidade para um eventual aumento da procura?
Isto, porque
se o preço dos passos se reduz, é possível que haja mais gente
a usar
os transportes.
Por exemplo, o metro, eu que sou uma usuária do metro, nomeadamente do metro, sobretudo do metro, estou a ver que o metro cada vez tem mais usuários, porque se estão a juntar os turistas, porque os turistas que vêm cá utilizam o metro. É normal, não é? É o mais rápido.
Não, e temos os problemas barcos, dos comboios, etc.
Temos as greves, muitas vezes, mas sobretudo temos que o número de usuários está a aumentar constantemente e non só no metro. Estou a falar das pessoas que teñen de facer varias ligas OES e de que eses autocarros, camionetes, nin sempre funcionan.
Olivia,
bem.
Não devia ter havido uma aposta aqui também, se calhar até antes, na qualidade dos transportes?
Sim, claramente vai ser a grande questão agora, a grande dúvida, se esta medida vai ser acompanhada pela qualidade ou não dos transportes públicos em Portugal. Em relação a um outro exemplo que eu li na imprensa esta semana, um estudante que vive em Mafra e que estuda em Lisboa paga neste momento, na casa dos 120 euros, vai poupar 80 euros por mês. Eu diria que esta medida inscreve uma tendência que é uma tendência que eu acho vai acontecer, que é a gratuidade total dos transportes públicos em breve em alguns países. Já aconteceu, por exemplo, no Luxemburgo, já a gratuidade total para todos os jovens de menos de 20 anos, e o governo de Luxemburgo já anunciou que daqui a um ano qualquer transporte público que seja no país será gratuito para toda a gente, desempregada ou não.
São as vantagens de um paraíso fiscal, não é?
Sim, de Luxemburgo.
Okay, mas existem outras cidades.
Achas que o orçamento do Estado português poderá suportar uma coisa?
Não, existe um debate na Holanda, faz-se esse debate atualmente.
Não é só nos chamados paraísos fiscais, não é? Que isto existe.
Mas cheira-me que é uma tendência que vai demorar anos a chegar
sim,
a Portugal.
Mas é uma tendência para a redução, e aliás, por causa da polícia, várias coisas assim, é uma tendência, esta questão da gratuidade, que não existe apenas nos paraísos fiscais.
Mas, sobretudo, é importante que melhorem os transportes públicos, porque há autênticas... Eu acho que dá de argumento para livro, porque as pessoas, se contassem o que têm de fazer desde que saem de casa, as pessoas que moram tipo a 30, 40 quilómetros de Lisboa e têm de apanhar vários transportes para chegar ao seu trabalho, é realmente é uma situação que tem de melhorar.
Sim,
por
é, favor. Que é um custo duplo, é o dos passes e é o custo de vida, a qualidade de vida.
Qualidade de vida de todas as pessoas. É verdade que, por sorte, van poupar, mas esa desgraça diaria, porque uma desgraça, não é? E um desgaste físico diario e mental vai continuar, com certeza.
Muito bem, estamos a 15 minutos das 11 da manhã e agora está na altura do nosso habitual índice de tugalidade.
Com um grande spot da Renascença.
Índice de tugalidade. Ora, é o desafio semanal que fazemos ao Olivier e à Begonha para que provem que já sabem tudo sobre Portugal e a língua portuguesa. E hoje vamos ter aqui uma coisa diferente. Em vez de vos perguntar por uma expressão portuguesa, hoje vamos para um trava-línguas.
Trava-línguas existe em espanhol. Trava-línguas.
Pronto, existirá em francês também. Então eu vou passar ao Olivier.
O Olivier está com um ar apreensivo.
Que eu depois peço que o Olivier passe à Begonha depois de leres, Olivier, este trava-línguas.
Em português.
Em português, obviamente.
Ai, meu Deus.
Claro. Não vão estudar, é começar já.
Uma aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha, caramba. Pô, assustaste quase para dizer, mas não é no ar.
Isso é claro.
Mais
não.
Uma última tentativa.
Outra
depois
vez.
Do Begonha.
Ai, meu Deus.
Muito bom. Uma aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha. A aranha, nem a aranha arranha a jarra.
Come on!
Não vou fazer melhor do que Olivier, isso com certeza. Mas vamos com calma e com sotaque galego a falar português.
Então vamos lá.
Uma aranha dentro da jarra. Nem a jarra aranha a aranha, nem a aranha arranha a jarra.
Eu quando estava a comentar com
muito
os colegas
bom.
Lá em cima que com vergonha ia ser muito engraçado porque os espanhóis não fazem R, pois não?
Aranha, 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 aranha.
Aranha, aranha.
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 Posso ficar? Mas em Espanha não usam os dois R's, pois não?
Sim, que usamos. Eu posso fazer agora. Espera,
então agora fazem em castelhano.
Não, vou fazer em português e depois em castelhano. Uma aranha dentro da jarra. Nem a jarra, aranha, aranha. Nem a aranha, aranha, a saga.
Ou isso sarra. É em espanhol ou em português?
É uma
assim.
Coisa estranha. E agora em espanhol,
sim,
em espanhol seria
coisa.
Una araña dentro de la jarra, ni la jarra araña a la araña, ni la araña araña, no sé lo que significa.
¿Eh? Arañar, araña, araña.
Araña, ahí.
So quebrado, so quebrado, so quebrado.
Sí, 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 la jarra.
Mas vocês fazem tantas vezes. Vocês não bebem muita água também, depois de falar.
Que não bebo. Ah, isto. Hoje é o seu dia da água, por certo.
É, exatamente.
É?
Posso ficar
exatamente.
Com isso? Posso ficar,
com certeza.
Vou fazer
muito bem, estão aprovadíssimos.
Portugal!
Índice.
De tugalidade.
Ora, antes do positivo e do negativo da semana, pediram para entregar ao Olivier um presente, que é uma caixa de biscoitos. São crepe dentel de Bretagne ou chocolat noir.
Uau, obrigado.
Este presente foi entregue por uma pessoa com quem estiveste num jantar, creio eu.
Sim, isto vai ser o menos da semana, não? Vai ser o meu menos da semana.
Ah, é? Então está
melhor
aqui.
Devolver então ao remetente.
Os melhores cumprimentos.
Ah, obrigadinho.
Já sabes de quem se trata, não é?
Tão simpático. Sim, sim, mas vou falar desta pessoa daqui a pouco.
Muito bem, então vamos começar pelo negativo da semana, Begonha.
Pois para mim o negativo da semana, estamos a falar dos passes, estamos a falar da situação das pessoas, é que os portugueses não riem. Nada, não estão a rir, não estão contentes, não estão felizes. É verdade, devemos rir muito mais, devemos desprender mais energia positiva. Isto indica porque penso que devemos tomar as coisas dunha maneira diferente. O portugués ten unha coisa moito positiva que está expresado un día de cada vez. Mas non é só se conformar, é tentar ser feliz, é tentar rir, é tentar viver a vida en cada momento, mas viver de verdade, viver con alegría. E eu penso que iso é moito importante. Eu tamén observo, como observa Olivier, quando vou pela rúa, e non vexo as persoas con ese ar pesado, tristes, moito en silencio. É preciso comunicar. É verdade que os españoles falamos moito, mas é bom falar. É bom falar.
Eu costumo dizer que a curva que mais aprecio numa mulher é o sorriso.
Claro, é importante. E para mim, num homem também é muito importante,
claro,
sorriso.
Claro que sim. O teu negativo, ali, com medo.
Lembram-se há 3 semanas atrás, mais ou menos um mês, o Paulinho, presente aqui, dizia que eu tinha ar mesmo físico do francês. Não é? Lembra-se disso?
Sim, ficou traumatizado.
E acontece que e acontece que uma semana atrás, durante um jantar, a pessoa que me ofereceu, uma pessoa ultra simpática, uma pessoa que me oferece agora as crepes da Bretagne, pergunto de que região vem em França, onde que eu nasci. Nasci de facto nesta região da Bretagne, não é? E depois começamos a rir acerca dos clichês, porque ela falava do bigodão. O bigodão é o toque alto. Vocês não sei se já viram que as mulheres na Bretagne têm, que é um toque altíssimo. Mas é terrível.
Penteado?
Não,
uma touca. Uma touca
super alta, de 30, 40 cêntimos, que as mulheres da Bretanha têm,
sim,
não é?
Sim.
E depois comecei a me ver eu associada a estas mulheres com esta touca enorme. E depois, só no fim, ela diz-me, ela chama-se Sofia, que me manda um beijinho. E depois ela diz: oh, por acaso sou amigo do Paulinho. Ei, eu pensei assim: olha, são só clichês. São só clichês, Paulinho. Paulinho, o clichê dos franceses físicos. A Sofia, o clichê da touca.
Mas isso é bom ou é mau?
Bom, nem bom nem mau. Eu tive que escolher o menos esta semana.
Um beijinho, Sofia. Um beijinho. Não foi preciso defender. Eu pensei que era preciso defender a Sofia, mas não é. É uma querida, realmente. Ora bem, vamos ao positivo da semana, Begonha.
Pois para mim há duas coisas, eu acho que positivas. Há muitas coisas. Esta semana, realmente, para mim foi uma semana muito positiva, com muitas coisas boas, não é? Mas há uma que aconteceu ontem, quando eu estava com o meu filho menor, Pedro. Estávamos no supermercado, no Pingo Doce, precisamente, que agora está esses concursos que teñen, se pagas tanto ou fazes as compras, tens direito depois ao livro. Os meninos que nos ouven saben, para depois poder gañar un urso, non sei que. Mas nos tiñamos feito unha pequena compra e non tiñamos dereito a máis, digamos, máis un... Como é que se dice?
Un selo, acho eu.
Un selo, máis un selo para nos aproximar a ter o ursinho. E entón unha señora que nos estaba a ouvir diz: non se preocupen, eu fiz unha compra de 20 tal euros e entón isto vai para vocês e máis un selo. E entón eu, diante de todos, lle dix ao Pedro: por favor, un beijinho, aproxímate e agradece a esta persoa, porque isto é moito, moito bon e oxalá todas as persoas fósemos así sin nos coñecer, non? E depois outra cousa tamén moito boa que eu vin hoxe de mañá cando eu viña a Renascença é que eu vim falar no programa das 3 da mañá do Camiño de Santiago, un señor que escreveu un libro, un coach que escreveu un libro e que fiz o Camiño de Santiago inmensas veces. Pois eu, desde aquí, pareceme que é moito bon, esta semana o Camiño de Santiago esteve presente na miña vida en varias ocasións, non é? Por motivos de traballo, e eu recomendo a todos os que nos ouven a que planifiquen de cara ás ferias facer pelo menos umas etapas do Caminho de Santiago em Portugal.
Olivia, um minuto, por favor.
Um minuto mais da semana para mim é os nossos vizinhos, neste caso os meus vizinhos, a qualidade, a importância que isto tem da vizinhança. Eu, por acaso, posso vos dizer que em Almada, yes, Margem Sul, sempre. Em Almada, no meu bairro, fazemos agora jantares temáticos quase todos os meses, é verdade, num café.
Com os vizinhos?
Sim. E quem organiza? Organizas tu?
Eu, infelizmente, tenho que organizar.
E temáticos como?
Por exemplo, a próxima semana, na festa da primavera, já começou uma semana, mas festa da primavera, daqui a um mês, etc. E reunimos-nos num café, somos 30, mais ou menos 30. Isto, o bairro está a nascer uma vivência genial, porque não é só cumprimentar ao lado do bairro vizinho, não. Neste caso é rir, é falar dos nossos próprios problemas, ajudar os outros, não é? E é algo que é genial. O único ponto negativo nisto tudo, lá está, como diz a Begonha, eu que organizo, e digo-vos uma coisa: organizar uma coisa com os tugas, organizar um jantar com os tugas, é algo surreal.
É muito bom.
É surreal. Portugal.
Mas o organizador não paga, não é? O organizador não paga.
Estás a dar uma boa ideia, porque vou propor isso lá no meu prédio, até porque tenho lá um vizinho e amigo que tem um talho e portanto a coisa fica facilitada.
Mas eu que cozinharia? Cozinharias tu?
Claro.
Ah, boa!
Isso eu não deixo ninguém.
O vizinho abre aí o pacote dos biscoitos, só
chupando. Muito obrigado, foi o Visto de Fora com Olivier Bonamides e a Begonha Nigas e Miguel Coelho. Já sabe, sugestões para Visto de Fora @rr.pt. Bom fim de semana, meus queridos amigos.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.